Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é o Eu Tava Lá, meu podcast onde há mais de 5 anos, toda semana eu ligo pra um convidado diferente pra gente bater papo, ouvir histórias e falar sobre a vida desse convidado. Eu hoje vou ligar pro Rodrigo Cosma, um cara que eu gosto muito, que já participou umas 10 vezes aqui do Eu Tava Lá, sem exagero. Se você é um novo ouvinte, talvez ainda não o conheça, mas o Cosma é um cara muito legal que eu conheço há muito tempo, muito mais de 10 anos. Bem muito mais, na verdade, porque o Eu Tava Lá tem 5 e eu já conheci o Cosma há uns 10 anos quando o Eu Tava Lá começou. Então faz muito tempo que eu conheço o Cosma, ele é um cara muito legal lá de Porto Alegre. E que já faz um tempo que não vem. Então vamos ligar pro Cosma aí, bater aquele papo. E hoje o Cosma tá aqui pela mesma razão que foi com ele a primeira gravação desse podcast, porque ele é um cara que eu falo de Eu Tava Lá seguro, um cara que eu não preciso me preocupar com nada, quer dizer, eu preciso me preocupar um pouco com as coisas que ele vai falar, que ele é meio sem filtro, mas eu não preciso me preocupar com a qualidade da conversa, porque ele é um cara muito legal. Então, hoje eu tô numa situação aqui que eu mudei todo o meu setup, instalei um PC, consegui comprar um PC legal e mudei a instalação de tudo aqui dentro do lugar onde eu gravo. Eu tava lá, né, no meu home studio, e aí eu tava um pouco preocupado de chamar um convidado que eu não conhecesse muito, né, alguém que viesse pela primeira vez, ou que eu por acaso tivesse qualquer constrangimento caso a gravação ficasse ruim ou ficasse, ou não existisse, né, vai que eu acho que gravei e quando vejo não gravou nada. Então liguei pro Cosma pra bater um papo e deu tudo certo. Se você tá ouvindo esse episódio, é porque deu certo. E vamos nessa, ligar pro Cosma, bater um papo, ouvir novas histórias da vida dele. Se você nunca ouviu um episódio com o Cosma, como eu disse, tem mais de 10 aí. Procura que você vai encontrar e vai se divertir em todos eles, com certeza. Todos os episódios, com certeza, são muito legais. E o episódio de hoje talvez seja um pouco diferente, porque a vida do Cosma mudou bastante. Ele começou a produzir conteúdo em vídeos curtos pro Instagram e tá bombando bem, assim, bombando muito. Tem vídeos com centenas de milhares de views lá e o Cosma tá crescendo nas redes sociais. Então siga ele lá, caso você não siga ainda, tem link aqui na descrição. E ele tá fazendo vídeos visitando lugares abandonados, lugares que foram queridos pelas pessoas e depois esquecidos ou mudaram. Ele vai lá e mostra os bastidores, assim, é bem legal. Vai lá seguir o Cosma, @ Rodrigo Cosma no Instagram, tá linkadinho aqui na descrição do episódio. E antes de ligar pra ele e bater aquele papo, só mencionar que o Eu Tava Lá é um oferecimento da Alura, alura.tv/eutavalá. Esse é o link curtinho para você assinar a Alura e com 10% de desconto do Eu Tava Lá, vale ainda mais a pena, né? Através desse link você tem 10% de desconto. A Alura é a maior escola de tecnologia do Brasil. Eu sou um aluno da Alura, fiz recentemente o curso de IA lá, o curso de inteligências artificiais. O curso chama Inteligência Artificial Generativa e ensina a utilizar melhor o ChatGPT e o Midjourney, né? O Midjourney eu acho que ele é um pouco mais complexo, porque ele tem comandos e tal. Eu não fazia a menor ideia de como usar antes de fazer o curso. O ChatGPT ele já é mais intuitivo, é uma conversa ali, você pede o que você quer, mas existem algumas artimanhas para extrair o melhor dele, e esse curso é muito legal, que inclusive os professores são o Paulo Silveira e o Guilherme Silveira, excelentes professores que vão fazer você aprender sem nem perceber que tá estudando. O grande negócio da Alura pra mim é esse, assim, eu era um péssimo aluno na escola e na Alura parece que eu tô vendo uma gameplay, assim, parece que as pessoas estão se divertindo junto comigo, sabe? E aí eu vou aprendendo e isso é muito legal. Tem módulos lá, tem certificados de conclusão, cada um desses cursos você pode colocar no seu currículo e tunar o seu conhecimento aí pra entrar no mercado de trabalho, que vale muito a pena, eu garanto. Agora sim, sem mais recado, sem mais conversas, vamos ligar para Rodrigo Cosma e ouvir que histórias ele tem para contar pra gente. Fala, Rodrigo Cosma, boa noite.
Boa noite, seu Brian Rizzo, como é que vai, senhor?
Pô, vou muito bem, cara, eu vou dar um ganho no teu microfone aqui agora, peraí. Fala aí.
Alô!
Aê, pronto.
Vou dar um ganho no teu pinto. Pim, pronto.
Cara, gravando aqui... Por várias razões, primeiro que tô com muita saudade de ti, segundo que precisamos ser honestos com a audiência desse podcast, que Rodrigo Cosma, além de aparecer aqui muitas vezes porque sentimos saudades e a audiência gosta muito da presença, também aparece em momentos estratégicos do Eu Tava Lá, que são momentos em que eu tô inseguro por alguma razão. E aí eu falo, melhor chamar o Cosma, porque se dá merda com um convidado diferente, aí eu fico Sim. triste. E dessa
eu tive
vez...
uma ex que era assim, que ela gostava de ficar comigo, que era confortável, ela não tinha medo de dar coisa errada.
Entendi. E então, cara, confiável. E aí eu fiquei numa sensação agora que foi o seguinte, eu troquei de computador. E aí isso coincidiu com um momento que tem muita coisa mudando na minha vida, trabalhos novos, projetos novos. E aí eu pensei, pô, não pode dar errado esse Eu Tava Lá. E aí achei melhor te chamar, porque, pô, PC novo, vai que não grava, vai que dá uma merda. E aí, se a galera tá ouvindo esse podcast agora, é porque gravou. Então, seja bem-vindo.
Bem-vindo, seu fã, eu ia falar, seu Brian. Oi, seu Brian, tudo bom?
Pô,
cara, quanta coisa aconteceu, hein? Faz muito tempo que a gente não fez o último. Muita coisa mudou minha vida também.
Eu
posso dar spoiler. Eu acho que as tuas tu não pode dar spoiler, né?
As minhas... esse podcast ele é engraçado porque ele é meu, mas eu falo pouco de mim aqui. Mas claro, muita coisa aconteceu. Depois eu conto para as pessoas, mas nada ruim. Tudo coisas claro, muito boas. Oportunidades profissionais muito legais e coisas muito importantes acontecendo, mas que às vezes são meio assustadoras na vida da gente. Eu quero saber o que está acontecendo na tua enquanto isso.
Então, seu Brian Rizzo, então é o seguinte, cara. Até o ano passado eu fazia o Quase Feliz diariamente. É um podcast muito legal que eu fazia lá no Barrista, com os guris do Barrista, porque não sabe que é no sul e tal. Fazia, sim, com os guris lá, bem legal. E aí acabou, deu hiato ali de dezembro para janeiro e eles pararam de... Eles conseguiram lá uma bet lá, e aí eles gostam de preguiça. Eles são preguiçosos, né? Eles gostam de dinheiro.
Eles gostam
e de preguiça. Aí conseguiram a parceria com uma bet, aquela bet que fez a propaganda do Bebeto e do... Bet Faria, sabe aquela
bet? Cara, isso é uma ideia, hein? O momento de várias bets acontecendo, fazer uma bet chamada Bet Faria. Ia ser muito bom.
Sim, rolou, né? Rolou pra, até
então,
no
final do BBB. É verdade, tem razão. Teve...
Antônio Tabet, você lembra?
Isso, é verdade. Bet a Feia não foi utilizada.
Não foi, não Bom rolou. Não... E eu acho que eles não tinham, a Bet Faria que fez, ela não teve vídeo. Eu acho que eles tiveram que pegar um áudio dela, e aí se tu vê a propaganda, ela é estática, todo mundo se mexendo e ela, tipo, como se fosse um outdoor, assim.
Ela é um JPG. Não usaram a Rainha Elizabeth também.
Não usaram, eu acho que ali é o esquema com a BBC daí.
Mas, cara, esse negócio de bet é muito louco, desculpa te interromper, mas eu recebo muita proposta de coisa de bet e de coisa de cassino, que eu sei que são coisas diferentes, mas, sim, que todas parecem falcatrua. E aí eu sempre fujo, claro, porque é um negócio que é o seguinte, a galera que não trabalha com criação de conteúdo ou com o que chamam de marketing de influência, que, né, que são os influenciadores de conteúdo, influencers digitais criando, produzindo conteúdo e reproduzindo mensagens de marcas, eles acham que é tudo uma alegria, que é assim, não, chegou aí, faz um vídeo, divulga o negócio e toma o dinheiro. E claro que para muitas pessoas é, mas pro influenciador ou pro criador de conteúdo que se importa com uma longevidade do seu trabalho e com, né, com ter uma credibilidade para oferecer depois, tu não pode aceitar qualquer coisa, porque se tu fala bem de um negócio que é ruim, as pessoas vão perceber, né, porque elas vão comprar o negócio que tu tá falando que é legal ou vão usar o serviço que tu tá falando que é bom e vão ver que é uma bosta. E aí na próxima vez que tu fizer outra, a pessoa vai dizer, não, mas eu entrei naquela dica do Cosme, era uma furada, então agora não vou. E aí ao longo prazo tu não vai fazer publicidade nem das coisas que todo mundo sabe que é bom. A Coca-Cola vai te procurar e tu não vai poder fazer, porque se pá eles não vão nem procurar, porque tu tá queimado. E aí essas bet, e não falando mal de nenhuma e nem de cassinos e coisas que me procuram toda semana, mesmo quando é bom, tipo, mesmo quando eu sei que é confiável, eu sei que tem uma parcela da galera que vai botar o dinheiro do pão ali, sabe? E vai perder.
E assim, a gente tá falando de um cara que é, hoje em dia, o rei dos ultraprocessados. Esse mesmo cara não quer essa...
Rei dos ultraprocessados é forte.
Ultraprocessado, tudo bem, agora... Tô brincando.
Não, mas é isso.
Mas é verdade. Então, exatamente o que aconteceu comigo. Porque eles falaram assim, cara, o programa vai parar e tal, porque a gente quer fazer no máximo 12 semanas, nem esteve, né?
Tá.
Mas a gente quer junto, a gente vai entrar na bet aí, agora tu também faz uns reels, faz os teus conteúdos. Só que tu tem que falar do joguinho, fala do foguetinho, fala que é legal, fala que é bom, fala um link, eu quero ver o link sendo clicado, e eu odeio propaganda que eu tenho que fazer, que tem que ter um link clicado, porque não dá pra dar um migué. E aí que eu quero entrar no detalhe, Brian, eu era um influencer migué, tá, eu tinha 40 mil seguidores, aquela coisa toda, eu cheguei a ter 44 antes de agora virar mesmo criador de conteúdo, por causa da rádio, eu falava lá todo dia, e aí eu fazia pretinho básico, que é muito forte,
claro,
que ninguém conhece, e aí eu ganhava muitos seguidores por, né, todo dia e tal, aquela coisa toda, parou ali, deu uma estancada, eu continuei ganhando, mas eu perdia meio que no mesmo ritmo, só que dava uma erosãozinha de seguidores, e aí eu saí de 44 para 40, eu bati 40.0, Brian.
Entendi. Mas isso aí também, desculpa interromper, eu quero saber o que aconteceu depois dos 40, mas O usuário médio da internet que não trabalha com produção de conteúdo, ele também não faz ideia que é muito normal perder seguidor. Então, na real, quanto mais seguidor tu tem, mais tu perde. Eu tava vendo no Analytics esses dias, eu perco uma média de 5 mil seguidores por mês. Só que eu tô numa fase que eu ganho uns 20 mil por mês. Então, na real, eu ganho 15, sabe? Então, assim, é um negócio que é um fluxo. E quanto mais gente entra, mais gente sai. Porque a galera tá vendo ali e pensando, ah, não gosto mais desse conteúdo, vou parar de seguir. E é normal, isso acontece. Só que quando tu para de ganhar, começa a decrescer, o que também é muito comum, mas a gente sente. E aí tu bateu 40 mil e tu pensou...
Bati 40 mil, tá? E uma coisa antes de falar do que aconteceu comigo, o criador de conteúdo, ele às vezes é muito parecido com um personagem do Rototal, tá? Tem que ter o teu bordãozinho, tu tem que ter tua estratégia, tem que ter uma estrutura, um início, meio e fim, um terceiro arco, primeiro arco, alguma coisa que tu entenda, uma formulazinha que tu entenda que as pessoas vão querer ver mais teus vídeos, vão querer seguir mais e tal. E eu, por anos, estava querendo bolar uma coisa que eu gostasse de fazer, que fosse legal de fazer, que fosse evergreen, né, que chamam, né, no meio ali do digital, pra quem não sabe, o evergreen é aquela coisa, tu pode fazer vídeo pra sempre desse assunto. Tá. E aí eu me lembrei, teve um dia que eu fui no Graal, Graal Rota 80, pro caminho pra praia, a Mica, meu pai e minha mãe foram comer, e eu comecei a passear no Graal, eu, o Lineu e a Nenê, meus dois cachorros, fomos dar uma volta.
Maravilhoso.
E eu gosto, eu sempre tive isso na minha cabeça, de ser muito, de nunca me esquecer de lugares, eu esqueço de pessoas, de nomes, de rostos, mas eu não esqueço de lugares. Tá. Se eu fui numa casa de praia por 2 meses, em 2003, eu vou me lembrar do banheiro, como é que era a cozinha, como é que era a textura da mesa. E eu gosto disso, de gostar, eu gosto do lugar, do design de, como é que é no games, como é que chama, design de fases, né, design de lugar.
Design de, puta, como é que é?
Tem um nome, tem um nome.
De cenário, não é?
É, cenário, bom, alguém vai dizer depois lá, nos comentários.
Okay.
E aí o que acontece, eu tenho um segredo do explorador, que é ir no limiar sempre, né, tu vai indo no limiar, tu vai indo no finalzinho, dobra, vai até o final do outro, dobra, né. Uhum. E aí eu comecei a fazer isso no Graal, fui passeando pro Graal até o fim, e aí lá atrás eu vi que tinha umas lojas abandonadas, que era tipo uma galeria que eles abriram, e não deu certo, e aí tinha lá um sabor, sorvete sabor, essas coisas, que não rolou. E aí depois eu fui mais pro lado e vi que tinha um lugar onde os funcionários dormiam, né, tinha uma sinuca, tinha umas roupas penduradas, aí eu vi que tinha uns toldos antigos que eles não usavam mais, que estavam no chão.
Tá.
E aí eu fiz esse vídeo, claro, que o vídeo é aquele tipo de coisa, imagino eu que nos teus primeiros vídeos são bem diferentes na entonação e no jeito que tu fez, na estrutura.
Totalmente, totalmente.
Claro, exatamente, o meu é assim, desbloqueei as lojas abandonadas do Graal. E eu falando, gaguejava, deixava. E eu olhando o vídeo e falando, e agora eu vi um negócio. E aí eu vi um negócio.
Entendi. Tu tava realmente vendo o vídeo editado pra depois gravar.
É, eu fiz um jeito muito...
Entendi.
Mas é isso aí, no começo é assim. É. E aí, eu nem sabia o que eu queria fazer, eu nem sabia que ia, se ia dar certo ou não, só quis fazer pra ver o que dava. Legal. E eu botei essa brincadeira do desbloqueio, que é de game, né? Tu entra no lugar, tu vai no lugar.
Sim.
Tu desbloqueia, né?
Tu libera no mapa, né?
É. Eu não tinha nem sonzinho agora, eu botei um sonzinho. E aí legal. Tá, botei o vídeo lá e o vídeo deu uma viralizadinha legal no Instagram, mas aí entrou pelo Facebook, eu não sei o que aconteceu, os velhos do Facebook adoram essas coisas.
Os velhos gostam.
Vídeo, cara, o vídeo é tipo assim, 20 mil no Instagram e chegou a 600 mil no
Facebook. Caraca, foi longe. Foda.
E as lojas abandonadas no Graal, mal feito, mal editado, mal pensado, e deu isso aqui, chama alguma coisa, chama um nicho, o cara quer o nicho, né? O criador de conteúdo quer o nichinho.
Claro, passa a vida procurando às vezes.
É, exatamente. E assim, eu via ao meu redor várias pessoas, né, e aquela coisa, sai da RBS, sai de um lugar, de uma mídia, tu fica com a síndrome de impostor, será que o Big Mac é bom porque é bom ou vende muito?
Sim,
eu saí de lá, eu sou bom porque eu entrei lá ou não era, as pessoas achavam que era bom porque eu tava lá? O que será que eu tenho a oferecer pro mundo? Será que eu sou bom mesmo? Será que no dia a dia? Aí tu começa a ter aquela parada de paranoia das pessoas falando: esse Cosma é um merdinha. Ele tá tudo na cabeça, assim.
Tu
esse cara aí nunca mais usa nada.
Tu te incomoda? Tu te incomoda ainda quando as pessoas te conhecem como Cosma da Atlântida, mesmo tu já tendo saído há 30 anos da Atlântida?
Eu acho engraçado quando as pessoas. Como é uma rádio, uma coisa que a pessoa ouve, aí pra sempre parece que é mesmo. Na cabeça dela tá sempre igual. Uhum. Ela sempre assim: e aí, como é que tá os guri lá? Como é que tá. Aí às vezes vem pedido assim, minha amiga é ginasta, ela precisa ir pra Europa, tem como falar com os guris do Pretinho?
Porra, é muito louco, porque tem o fã que ele te conhece, mas ele não te acompanha. Então assim, ele acha que tá tudo igual, tava há 5 anos atrás quando ele te ouvia.
É,
É muito louco.
E aí tá, eu fiz esse vídeo, tá? E eu acabei achando dois nichos, meu querido Brian. O que é bom, porque como eu faço uma coisa meio local demais, eu não sou... O tu é muito nacional. O legal do teu... O teu trabalho é muito bom, porque ele não tem limite, né? Porque... Brasil, talvez, né?
Eu sempre... Exatamente. Eu sempre fiz conteúdo pra internet. Nunca me apeguei a falar de lugar nenhum, apesar de que é inevitável... A gente falar de Rio e São Paulo quando não fala de lugar nenhum, né? Porque eu moro em São Paulo, as coisas que eu tenho acesso estão aqui e aí acaba ficando. Mas eu tento ser Brasil.
Inclusive tem um cara aqui que é o Euzinga, né? Que ele sempre fez uma parada que era fazer os vídeos sobre cidades. Ele falou, acho que todas as cidades do Rio Grande do Sul. Porque tinha um YouTube que ele falava de cidade em cidade. E hoje em dia ele tem um Instagram em que ele mostra lugares, as maravilhas escondidas do Rio Grande do Sul, né? Então ele, aqui nessa cidade de Nova Bressa tem uma cachoeira que tem uma pedra flutuante incrível, rodourada. E aí, o engraçado é que eu faço é o exato oposto. Eu vou num lugar ordinário, mas eu mesmo, né? Eu não faço pelo Google Maps, sei lá. Então eu vou lá. E aí eu comecei a fazer mais vídeos, né? Eu fiz esses dias, meu carro pifou, e aí eu filmei as partes do carro pifado. Aí eu peguei o carro da minha mãe, eu fui no enterro da Dona Hilda, a mãe do Padre Márcio, e aí a mãe do Padre Márcio, ela vai pedir um limusine pro céu, porque tinha tanto padre, tinha dois bispos lá.
Ah, é?
Essa aí vai abrir assim, Dona Hilda, peraí, pulseirinha preta, toma.
E aí... Cara, deixa eu comentar outra coisa rapidíssima de influenciador e criador de conteúdo agora. Esses dias, no almoço, eu tava trocando ideia com um cara que não me conhecia. Ele tava junto com pessoas que eu conhecia, mas ele não me conhecia. E aí ele falou, qual que é esse negócio do teu Instagram e tal? Eu falei, me segue aí, vê e tal. E aí ele me seguiu e ele falou, nossa, tem 17 pessoas que eu sigo que te seguem. Aí eu falei, pô, deixa eu ver quem que é, né? Porque sempre tem. Tipo, o cara segue, sei lá, o Casimiro, que todo mundo segue, o Casimiro me segue, beleza, tá ali um númerozinho. Aí o cara segue, sei lá, o Defante me segue. Aí não, eu quero ver quem que tu segue que ninguém conhece, mas que me segue também. E aí ele mostrou e o padre da paróquia dele me seguia. Ele falou, cara, o padre da minha igreja te segue. Eu, porra, que legal. Aí eu fui ver o nome do padre. Pô, o cara até já tinha interagido comigo e tal. Eu achei, pô, muito foda.
Quando tu é padre, sobra duas coisas pra gostar. Futebol e comida, né?
Pode crer.
E aí eu achei outro nicho, tá? Eu sempre fui muito nostálgico. E eu vejo que aqui no Rio Grande do Sul, a RBS, da Vida, esses outros lugares, eles meio que ficam... Com a cara enfiada na própria bunda. E aí se esquecem que tem toda uma história, coisas, lendas urbanas, coisas que aconteceram por aí, né? E ninguém fala. E aí eu comecei a fazer o vídeo. Esses dias no comecinho lá, eu procurava muito o vídeo do Parque de Diversões Praia de Belas, que era um shopping que tinha aqui. Aí tinha montanha-russa, tinha barco kamikaze, dentro de um shopping, né?
Muito louco.
E aí eu já procurava esse vídeo, procurava uma imagem, nada, nunca achava. Até que finalmente eu botei no YouTube um dia, assim, procurei por Praia de Belas 1995. E aí apareceu a imagem da... Sabe aquela desbloqueio de memória, assim? Apareceu exatamente a imagem do ângulozinho, assim, que eu queria. E eu, caraca, tenho que fazer um vídeo disso. Aí eu fiz, você sabia que antigamente no Praia de Belas tinha um parque de diversões interno? E o babá, aquele de novo, né? Aquele mal ditado, pensando ali, olhando e falando enquanto o vídeo tá rolando. E eu editava no Instagram, cara. Olha que amadorismo. Eu editava no Instagram.
Ah, legal. Não, mas é legal, porque tu desbloqueou uma funcionalidade que geralmente só os jovens conhecem, né? Que é editar no celular. Eu acho impressionante, cara. Eu queria conseguir.
Ah, tu faz tudo por... é muito bom. Pior que eu tô fazendo no desktop também, mas tem que pagar 40 pila, né? Porque é cut, né?
Ah, tá. Bem. Eu tenho o pacote Adobe, já tinha, já. Porque eu gosto de editar vídeo e eu sou velho de Premiere, né? Eu editava no Premiere Pro, quando nem era Premiere Pro, chamava CS6, acho, que era tipo 2012, 2013, eu já gostava de edição e tal. E aí eu edito meus vídeos no Premiere, mas não porque é profissional ou qualquer coisa, porque é o lugar que eu já sabia mexer e aí foi lá.
Beleza. Aí tá, fiz esse vídeo, também começou a viralizar, deu 60 mil, que pra mim na época era tipo, 60 mil! E agora já tá com mais de 200, eu acho. Eu comecei a gostar disso. Eu precisava de saber que o negócio tinha potencial e era uma coisa que eu gostava de fazer. Era evergreen e tinha algum bordão. Então foi o que eu fiz. E aí eu comecei a fazer vídeos de várias coisas, desbloqueando, né, no caso. E aí foi eu fui, por exemplo... deixa eu ver aqui. O que eu tava falando, né? Eu fui no limiar da 116, que é basicamente uma faixa de grama entre duas estradas, que eu falei, o que será que tem aqui? Eu fui indo, tinha um tapume, aí tinha uns carros atrás do tapume, aí tinha um atacado onde ia sair, aí tinha não sei o que, o Rio Gravataí, tá aí, eu fiz uma historinha ali contando que meu carro pifou, depois outro carro pifou, que tinha que eu entrei no negócio, tava então no storytelling, e aí eu postei esse vídeo, agora tá com Acho que tá com 200, acho, 300 mil, eu não me lembro aqui. Mas eu comecei a fazer isso, e aí eu comecei a fazer de várias coisas, né, assim, aos poucos, e aí, né, teve dois anjos da minha vida, que foi o professor Gustavinho, que foi professor de matemática, que tem estúdio de matemática, ele tem o canal mais difícil de conseguir seguidor no mundo, deve ser um de matemática. Ah, ele depende. Tem 400 mil seguidores.
Caralho, que foda. Não, depende, se faz bem feito é legal, né. Eu gravei aqui com um professor de matemática, criador de conteúdo, e eu acho incrível quando a pessoa consegue fazer um conteúdo legal de uma coisa que é chata. E matemática, desculpe os matemáticos, mas eu achava chato na época da escola, né?
Claro. O do Limiar tá com 248 mil, tá? Pra mim é ótimo.
Impressionante, impressionante.
Mas é isso. Eu comecei a fazer, aí eu fiz, por exemplo, desbloqueei uma ilha privativa em Porto Alegre. Tinha um lugar aqui que não tinha como entrar, e aí eu tive que fazer uma aula de experimental de vela para poder entrar. Então eu conto essa história.
Tá.
Pô, eu fui fazer o vídeo de todas as entradinhas do Rio Guaíba na Zona Sul, e aí teve um lugar que não tinha como entrar, daí eu fui lá, fiz uma aula, mostrei o print do WhatsApp, e aí fui lá e mostrei o negócio lá, como é que era por dentro.
Tá.
E aí eu fui pegando o jeito, aí eu comecei a botar um sonzinho, outro anjo da minha vida, né, o Gustavo foi um deles, que ele falou, né, o que tinha que fazer, algumas coisas legais pra fazer e tal, foi o Brian Rizzo, né, que falou pra mim, cara, o importante é a consistência,
que
tem
isso.
Que fazer vídeos, porque eu ia fazer quando dava na telha, eu ia fazer assim, ah, um hoje, daqui a duas semanas outro, mas eu falei, cara, é verdade, tem que ter consistência.
Não, eu lembro que eu te mandei um curso no WhatsApp,
claro.
Que tu me mandou, acho que foi um áudio, uma pergunta, não sei, que tinha vários tópicos. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir explicar isso no áudio só. Eu vou separar em tópicos. Aí eu separei em tópicos na conversa do WhatsApp em texto, assim, cada uma das coisas que tu me perguntou. E aí eu mandei um áudio pra cada tópico. Chato. Sim, pra caralho. 10 minutos.
Massa. Foi muito massa aquilo ali. Inclusive, você, a Virgínia, ia cobrar muito caro por aquele curso ali. Aquele curso ali, no mínimo, 80 pau aí, pra quem quiser fazer.
Haja bet.
Se quiser, é o caminho.
Haja bet pra pagar isso
aí. Haja bet. É, e aí eu fiz, né, como eu tava naquele ato do programa que eu fazia diariamente, eu tava desesperado pra fazer alguma coisa, eu tava desesperado. Não fazia nada, eu falei, ah, eu preciso fazer alguma coisa, né? Como eu sou muito preguiçoso, isso justamente fez com que eu começasse a realmente ir para esse mundo.
Tá.
E aí eu fiz o desbloqueio de uma casa de retiro semi-abandonada, eu fui numa casa de retiro muito legal.
Que legal.
O meu dindo de crisma, o Ademilton, que no meu formatura me deu um livro, do Olavo de Carvalho.
Ah, é?
Mas tudo bem, né? O cara é gente boa, só que ele é bem bitolado ali dos esquemas do 22.
Mas ele sabia ou não sabia?
Naquela época nem eu conhecia, né? Que eu me formei em 2014, né?
Entendi.
Mas depois, mas eu já vi na hora, eu abri o livro e falei, ah, esse cara aqui é um babaca, esse cara... Porque coisas não sei o que, pra ser, não ser um idiota. Aí eu abro o livro é tri mal escrito, umas coisas idiota lá. E aí eu fui fazendo, aí eu fiz outra. Aí teve uma guria que colocou que tinha 6 andares do subsolo do Teatro São Pedro. Aí eu fui lá, falei com o Diego. O Teatro São Pedro, quem não sabe, é um lugar centenário aqui em Porto Alegre.
Sim, sim.
E né, tem multipalco, todo mundo aí que tu conhece já fez show lá. Né,
todo ator que eu conheço já fez. Todos que eu encontro, sim, um ator assim aqui em São Paulo, eu falo que eu sou gaúcho, todo mundo tem uma história do Teatro São Pedro, de teatros do interior do Rio Grande do Sul também, mas do São Pedro sempre.
Exato. E aí eu fui lá e descobri que tem 6 andares no subsolo, e um deles é um teatro experimental, que tem areia, caixa de lixo, saco de lixo,
agora,
bicicleta. Então eu filmei, foi legal. De novo, ainda tava aprendendo. Aí eu fiz um do Jockey Club, que eu fui lá, que é um lugar que tá aqui do lado, eu nunca vou, nunca fui
que
na vida.
Legal,
fui lá.
Cara, que legal.
Só fui na vernissagem da minha irmã quando ela tinha 13, eu acho. E e teve uma que pra mim foi o ponto-chave, assim, que foi a Boca Livre nas criptas da catedral. Que eu acho que é o primeiro vídeo do estilo 100%, assim, que eu faço barulhinho no início, que eu dou bordãozinho no final, bem só total, mas que é o seguinte, o meu amigo Darlan, já falei dele aqui várias vezes, a história aquele da guria que botou a mão na... O cara que botou a arma, tava na história junto. Ele vai virar, ele virou diácono, né, que é o semi-padre ali, né, o padre, quase padre.
Sei, sei, sei.
A cabecinha, já tá a cabecinha. E aí ele foi ser diácono, e aí a missa, depois da missa, rola uma boca livre. E assim, quem for na missa tá convidado, entendeu?
Oh.
Então eu descobri que tem na catedral, uma vez por ano, uma boca livre.
Caramba.
Tu vai lá, assiste a missa de 2h30, e aí depois, né, come o que quer. E aí eu fiz esse vídeo, foi legal, teve uma resposta bacana. Daí eu fiz o do Limiar, e eu fui fazendo, assim, ó. Fiz uma muito legal, que foi um recolhimento de sucatas num ferro velho gigantesco.
Cara.
E depois eu fiz um terreno tampão do lado de uma antena de telefonia, e depois do hangar de manutenção do Aeroclube do Rio Grande do Sul,
que legal,
e depois, cara, da rua Walt Disney, de ponta a ponta.
Eu não sabia que tinha uma rua Walt Disney, até vi teu vídeo, cara, eu achei impressionante.
Nem eu, eu tava lá, e aí meus amigos do Comida Bonatéria, que são outros, é isso que eu ia falar, tá? Eu vi várias pessoas começando a fazer sucesso, tu, né, que hoje é o Ronaldinho Gaúcho, eu sou só o Cláudio Pitbull aqui, mas, né, tá... Foi, pô, o Brian tá fazendo, que legal. Que tu é, eu sou meio que o Neville Longbottom, né? E tu é o Harry Potter, porque a gente nasceu no mesmo dia e a gente é meio que parecido e a gente é destinado.
É verdade. Se
tu morrer, eu que mato o Voldemort. O Voldemort, eu tenho que nascer no mesmo dia.
Pode crer. Cara, eu não lembrava. A gente lembra e esquece disso várias vezes por ano, né? Mas a gente nasceu no mesmo dia, no dia 27 de janeiro.
É sempre peça na profecia do Voldemort. Mas e aí também tem esse de resgate. Eu fiz da Garota Verão, do Papagaio da Claro. Você, ouvinte paulista que não sabe.
O do Garota Claro. Verão foi uma explosão na minha mente, assim. Porque tem várias coisas. Eu moro em São Paulo, vai fazer 10 anos agora, né? Em janeiro de 2024 faz 10 anos. Então já tô há mais de 9 aqui. E tem muitas coisas na minha cabeça de gaúcho que eu ainda não associei que não é todo mundo que conhece. E Garota Verão é uma dessas coisas que eu vivi, tipo, cara, eu tive uma explosão de mentes dessa coisa, de coisa de gaúcho que o Brasil não conhece, esses tempos quando eu vi alguém postando sobre o Alarico. Lembra do Alarico do Anonymous Gourmet?
Claro.
Alguém postou, tipo, onde está o Alarico? Eu falei, meu Deus, o Anonymous Gourmet, sábado de manhã era fantástico.
Ele ainda assim, tá, né? Fazendo, ele faz no SBT.
É, né? Não sabia. Então, pra quem tá ouvindo aí, o Anonymous Gourmet, ele é tipo o Edu Guedes. O Edu Guedes gaúcho. Que é o chefe de cozinha. Ana Maria Braga, gaúcho também. É o chefe de cozinha que fazia programa de culinária, mas era semanal, era sábado, né? E ele tinha o Alarico, que era a criança dele, que todo chefe de cozinha tem que ter um personagem. Ali o dele era uma criança, de verdade.
Hoje é um gurizão.
É, deve estar com bonito, 40 anos o Alarico. Mas, cara, e aí o que era mesmo? Garota Verão?
Garota Verão.
Foi isso aí. Tu botou e veio assim, a musiquinha na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, Garota Verão também. Que era fantástico, né? Que era o Miss Rio Grande do Sul, praticamente, assim. O que era Garota Verão?
Era isso, era uma coisa meio que daqui mesmo, dessa vibe aqui. E assim, o mais legal dessas coisas, imagino que contigo acontece muito, eu não sei porque o estilo é diferente, o conteúdo é diferente, né? Mas acontece muito de eu fazer um vídeo de lembranças ou de lugares e alguém diretamente relacionado a isso vir falar comigo.
Sim.
Deve ter alguém que já falou assim, bah, fui eu que fiz esse sabor de traquinas, sei lá.
Esse limão, sim, fui eu que fiz. Teve um cara que me mandou mensagem dizendo que foi ele, não ele, mas a equipe que ele liderava, que inventou a caixinha do fast food, que tem uns furinhos, aquela que vem com a batata.
Ah, claro.
Ele falou, pô, foi a gente que desenvolveu esse modelo de embalagem e aí hoje todo mundo usa. E porque quando tu compra um delivery, assim, um fast food, vem a batata frita numa caixinha que é cheia de furo e não cai nenhuma batata por ali e ela não chega xoxa porque não fica cozinhando no calor dela mesma durante o transporte, né? E aí o cara falou que foi ele que fez. E também no episódio passado do Eu Tava Lá, a Mana Gamini participou aqui contando história de viagem e tal, e ela falou do negócio do aeroporto, do programa lá, aeroporto... Como é que chama o programa?
Tô ligado.
Área Restrita. É isso. E aí uma seguidora minha mandou fotos que ela e o marido já foram parados e apareceram no programa. E aí ela mandou uma foto da TV, assim. Eu falei, cara, é muito legal a internet, porque a gente encontra as pessoas a todo momento, assim.
É muito legal, porque eu fiz um vídeo do Papagaio da Claro, tá? Pra quem não sabe, é Claro, que hoje é Claro, ela foi Claro Digital, e aqui no Rio Grande do Sul tinha, ela era só daqui, né? E ela tinha um papagaio, e aí chegou o cara da... E a única pergunta que eu tinha de todo aquilo ali sobre o papagaio era como é que na propaganda um papagaio se mexia? Se era alguém fazendo a técnica de CGI lá, ou se era alguém mexendo atrás, ou se era mecatrônica, né? E aí veio um cara, que eu nem sabia que tinha em Porto Alegre isso, veio um cara e falou assim, a gente foi do time da mecatrônica do Papagaio da Claro.
Caralho, o Papagaio da Claro era tipo...
E se tu quiser vir aqui ver...
Se tu quiser vir aqui ver, é maravilhoso. Ele era tipo o Dino da Silva Saura, assim, ele era controlado remoto.
É, não, tem uma propaganda específica, não sei se outras. E imaginou que nas propagandas impressas também, mas essa propaganda específica, ele fica fazendo assim, ele fica mexendo o olhinho, como se as pessoas estivessem ouvindo, vendo o que eu tô fazendo.
Não, mas elas compreendem quando tu explica. O assim, no caso, é batendo as asinhas. E tu lembra que tinha o gaúcho e o colorado, né? Era o papagaio gremista e o colorado.
Exato, tinha o sanfoneiro também, esse é que eu tenho, que eu peguei da minha avó.
Foda.
E aí tinha uma coisa que eu sei que tu não é Porto Alegre, então uma coisa, e isso é o que é o legal da internet de hoje, do algoritmo, eu não sei o que tá acontecendo, tá? Mas por muitos anos falavam de hiperlocal. Ah, porque o hiperlocal, aí faziam Clique RBS e Gravataí, como se as pessoas de Gravataí fossem entrar no Clique RBS e Gravataí vivendo. Aí tinha lá 180 views, sabe? Não tinha, ninguém via.
Claro.
Só que hoje o hiperlocal, eles conseguiram achar um jeito do hiperlocal funcionar, do hiperlocal hitar. E aí eu fiz do Parquinho do Marinha, cara, que é uma, um parque que tem aqui na Orla, que tinha uns, por 30 anos teve lá vários brinquedos, era uma atração, e aí tinha um super escorregador, um tobogã colorido, que era meio que uma, era do lado do Beira-Rio, e era meio que um marco, assim, as pessoas passavam e viam, e muitas pessoas faziam.
Uhum.
Aí eu postei esse vídeo. O que aconteceu com o Parquinho do Marinha? Eu sempre faço isso, né? O bordão é desbloqueio, o outro é, o que aconteceu?
Legal.
E aí, esse aí do barquinho foi 150 mil, que pra mim é um bom número, pra mim, né?
Ótimo, ótimo.
E aí, o que acontece? Esse chegou o cara que era o filho dos caras que tiveram o parque, veio a guria, porque eu falo de uma notícia de um acidente, veio a guria, que era a irmã da guria que sofreu o acidente.
Nossa.
Isso é muito legal, cara, ver as pessoas e falar assim, fui eu que tava. E por isso que eu sempre faço com esses de memória, faço com muito respeito, né, sempre pensando bem pra não falar, não botar postaço, né.
Tá.
Eu sempre tento ser. E agora, o que mais explodiu, assim, inclusive eu pautei a Zero Hora, etc e tal.
Ah, é?
Foi que tem um clube aqui na Zona Sul, que é o Teresópolis Tênis Clube.
Sei, eu vi esse vídeo.
É, esse vídeo foi que teve mais compartilhamentos, 10.7 compartilhamentos, 614 mil views, e aí eu mostro um lugar que fez parte muita gente, né, ia lá, ficava na piscina e tal, e eu fui lá, fiz o vídeo, já fiz com aquela estrutura que eu já, né, já amadurecida, e explodiu o vídeo. Que e aí demais. Virou notícia Zero Hora, não me citaram, mas, né, eu pautei ali. E aí fizeram um podcast sobre isso com o sócio fundador, aí eles, uma hora, eles falam assim, teve alguns vídeos aí que a galera tá compartilhando uns vídeos. Teve o meu vídeo, né, não teve outros vídeos. Mas tudo bem, acontece. C'est la vie, tudo bem. O Ghostwriter, ele tem o pautador Ghost, o pautador Ghost. E aí é isso, agora eu tenho 10 bilhões de ideias, sabe como é que eu sou? Tu imagina com um produto meu, né? Que eu posso, que eu não tenho limites, não tem ninguém pra filtrar e dizer isso não, isso sim.
Nossa,
então eu tenho lá o Trello, 1 bilhão de lugar pra ir, 1 bilhão de coisas pra relembrar. Então eu vou fazer 3 por semana até ganhar dinheiro.
Agora não, agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez eu não tenha te feito. Ou não tenha te falado sobre no curso e áudio que eu te mandei. Tu já encontrou qual o melhor modelo de tu fazer publicidade nesse formato?
Então, existe sim esse ponto, né? Eu não fiz um negócio redondo, perfeito, como, por exemplo, o teu produto, que já é perfeito pra tudo, né? O meu, assim, cara, como eu faço muito...
Não é perfeito pra tudo. Ele é um pouco trabalhoso de fazer publicidade de coisa que não é comida, por exemplo.
É, claro, tudo bem. Mas o meu, realmente, eu não tô... Eu não fiz pensar... Eu fiz mais pensando em... ter relevância.
Se divertir. Lá. Não, isso que é legal. Isso que é bom. Mas, pô, tu pode visitar lugares, por exemplo. Visitei a C&C. E aí tu vai lá e mostra coisas da loja, sabe?
Eu tô fazendo um sub, por exemplo, assim, se eu vou fazer agora. Eu tenho outra coisa pra te contar, né? Que é o novo podcast diário que eu faço.
Ah, quero saber.
E aí eu tava pensando em fazer um vídeo não de publi, mas falando também, citando o meu podcast, que é fazendo, indo no DC Shopping, fazendo os 4 cantos do DC Shopping, e aí lá tem tudo, né, lá tem loja de tapete, aí tem comida tailandesa, e tem isso, tem aquilo, e aí tem e é muito lindo lá, porque no quarto distrito é vários prédios abandonados e uns prédios novos, então
Caramba. Tu
tem o teu fundo assim, os prédios abandonados, é muito poético lá.
Que foda, e tu tá com pauta assim, de...
Inception.
Tu tá com pauta de lugar pra visitar fora de Porto Alegre? Ou fora do Rio Grande do Sul?
Tem alguns. Tem uma loja de estátuas que eu queria ir. Aquelas lojas de beira de estrada com várias estátuas, sabe? Eu sempre quis parar. Nunca parei na minha vida.
Teve uma loja... Não era uma loja, né? Era um museu de cera que viralizou uma vez. Acho que era em Gramado, não era?
Aham.
Que eram uns bonecos horrorosos.
É, perfeito. Eu adoraria ir, verdade. Porra, eu não sei se ainda tem. Mas eu vou botar aqui.
Pra ti. Pesquisa aí, porque foi meio recente isso. Acho que faz tipo uns... Sei lá, uns 4 anos, uns 3 anos que viralizou.
Bonecos horríveis.
Tá? 2020, boa, talvez. Bota aí 2021, não sei.
Que eram 2021.
Os bonecos de cera bizarro, cara. E o mais legal dessas coisas de cera bizarra é quando as pessoas tratam com normalidade. E essa matéria era meio isso, pelo que eu lembro. Era tipo, as pessoas apresentando normalmente, só que eram os bonecos claramente morrendo, assim.
É, as pessoas têm uma alta tolerância a bonecos de cera feios, né?
Tem,
incrível como elas não. Que nem aquelas estátuas também, que os caras. É óbvio que o cara foi num cara que faz estátua mais barato, porque é umas estátuas horríveis.
Uhum.
E aí vai lá uma homenagem a um grande atleta e a cara dele é um horror.
Isso. E é foda porque às vezes é meio caricatura, assim. Porque tu olha, tu sabe que é a Rainha Elizabeth. Só que ela tá mal, assim. Tu vê que o boneco tá derretendo.
Esses dias eu queria fazer balão, tá? Viagem de balão. Queria desbloquear uma viagem de balão.
Isso é legal.
E aí eu falei com o João do balão. O cara é muito gente boa. E aí o cara, não, beleza, tem umas pousadas aqui pra ti e tal. Aí ele mandou uma pousada. Aí, imagina, ele deve ter mandado a mais pica, né? Uh-huh. Porque a mulher falou assim comigo. Nós lidamos com influencers com mais de 1 milhão de seguidores, com muitos inscritos. Então, a gente não entende como é que tu vai caber aqui na nossa... Opa, não precisava ter humilhado, né? Só podia dizer assim, não, não vai rolar. Tá ótimo.
Foda.
Aí eu fui falar, não, tentar... ah, pois é, tem um outro amigo. Aí mandou outro amigo. Aí ele assim, bah, a gente só tem dia 12 pra dia 13. Eu falei, pô, no Dia dos Namorados... E assim, eu falei de boa com ele, tipo assim, pô, que estranho, né? Porque no Dia dos Namorados, geralmente, é o que mais procuram, né? Uh-huh. Tu acredita que o cara ficou furioso comigo? Falou assim... Então, se é pra ser cínico assim, se é pra ser irônico desse jeito, então não vem. Eu falei, pô, mas tá isso? Louco. Que não era assim que eu tava querendo falar. É que catarinense é tudo maluco, né?
Ó, eu fui procurar aqui, cara. É o Museu de Cera de Rolândia, é no Paraná.
Tu achou Rolândia?
Joga assim, isso no Google aí, galera que tá ouvindo também, por favor. O título do vídeo que eu encontrei, ele é Folha TV, programa 118, Museu de Cera de Rolândia. E aí só de botar Museu de Cera de Rolândia, tu já vai ver umas imagens. E é inacreditável.
A Beth, a Hebe.
Hebe Camargo. E o problema principal do boneco de cera, eu acho, geralmente tá no dente. Que tu pode fazer um boneco muito bem intencionado, mas se ele tá sorrindo, ele fica meio com uma cara de Chuck.
Que nem o Sonic feio.
Isso, a gente vê, fica boneco assassino, assim, fica meio maluco. Tem um Chaves horrível, tem muita coisa feia lá.
E assim, cara, eu quero muito viajar, tem muita coisa, por exemplo, em São Paulo, o único lugar que tu encontra, por exemplo, uma loja de bonecão do posto. E eu queria muito uma loja só de bonecão do posto.
São Paulo tem tudo, né? Impressionante.
E é do lado de uma barbearia, eu acho que. E assim, eu queria, por exemplo, no Gelo Rei, tá ligado? Você lembra do Gelo Rei?
Não.
O famoso Gelo Rei?
Não lembro.
É o gelo do pinguim, aquele que todo mundo aqui no Rio Grande do Sul usa.
Ah, sei.
E aí eu tentei no Gelo Rei, falei com o cara do Gelo Rei, achei o WhatsApp dele e ele não respondeu. De empresa é difícil, fábrica é difícil. Eu tentei termolar,
cara, não consegui. O cara te deu um gelo.
Que baita, mas
por favor, usa isso aí no roteiro, na hora que tu
conseguir. Não rolou com gelo, mas ia ser tão legal ver as máquinas fazendo gelo, não sei. Eu consigo. E o legal é isso, o meu, quanto mais, as pessoas às vezes, quando o vídeo que tu menos acha, aquela coisa, né? Quando o vídeo que tu menos acha, às vezes é o que mais bomba.
Isso acontece muito comigo, cara. Eu tenho um negócio que eu faço muito com esses meus vídeos de comida, é ter uma gaveta grande de pauta fria. Então eu tenho 30 vídeos gravados de coisas que ninguém tá pedindo pra eu gravar, mas que eu acho que são legais. Então, tipo, produtos da Liberdade aqui em São Paulo, né? Liberdade é um bairro oriental, assim. Ele é, até hoje, eu acho, ele foi, aí deixou de ser e voltou a ser o bairro com a maior concentração de japoneses no mundo fora do Japão. Aí, uma época ele perdeu pra China... E aí agora parece que voltou a ser a Liberdade. Só que tem também nas redondezas ali muito mercadinho coreano, muito mercadinho chinês e coisas de outros lugares da Ásia, assim. E aí, pô, às vezes eu vou por ali e vejo coisas legais e aí eu gravo, mas eu não tenho data pra postar, assim. Tipo, uma hora eu vou postar. E aí às vezes acontece de um vídeo que tá gravado há 6 meses... Eu soltar e o vídeo explodir. Eu falo, meu Deus, eu tava com esse 1 milhão de views guardado aqui há sei lá quanto tempo e nunca imaginei, assim. E isso acontece demais. E é legal. E também o contrário, né? De às vezes eu gravar um negócio pensando, pô, isso aqui vai bombar, a galera vai curtir muito. E aí, proporcionalmente, assim, é normal ou abaixo da média do que eu esperava.
É, exatamente. Me pedem muito coisa abandonada, porque eu acho que meio que virou assim. Eles acham que eu só faço coisa abandonada, o que não é verdade, porque eu faço uma loja de máquina de garra, hangar de manutenção de aeroclube.
Legal.
Eu gosto de ter na frase, no mínimo, umas 4 palavras, entendeu? Pra não ficar só... Por exemplo, agora, amanhã eu vou fazer um dos arredores... Esses dias tava o Círculo do Marcos Frota, tá aqui em Porto Alegre, né?
Que legal.
Daí eu parei ali o carro, os caras estavam montando, e aí tinha um caminhão só com as... Só com as motocas que eles fazem, o Globo da Morte.
Sim.
Daí eu fiz isso, peguei os trailers da galera, a TV ligada, essas coisas.
Que legal.
E aí, e aí você desbloqueia os arredores, uma montagem do circo, uma coisa assim.
Demais, então, demais. Pô, eu nunca esqueço quando eu gravei com o Dedé Santana aqui, o Dedé contou que quando ele era jovem, ele fazia Globo da Morte de bicicleta, cara. Cara, que coisa absurda.
Não tem como é que pode?
Sei lá. Não, anos 60, a galera conseguia coisas incríveis. Eu não sei que tamanho que era esse Globo da Morte, mas é impressionante.
E assim, muita gente pede lugar abandonado e eu vi que tem vários YouTubes, tem muito YouTube que a galera ganha muito dinheiro fazendo vídeo de lugar abandonado de uma hora. Ah. E aí tem 400 mil inscritos e aí o cara ganha no monetização mesmo, né?
Sim, sim. Esse negócio de desbloquear memórias, eu nunca esqueço de uma memória traumática minha da juventude, que foi a Socorro Leite visitando o Carandiru. abandonado. Ai, lembra no programa Domingo Legal? A Socorro Leite era tipo a Márcia Sensitiva da época. E ela entrava assim e falava, não, aqui tinha um elevador, aqui morreu não sei quantos presos. E aí era tipo o Gugu dando corda, assim. E ela mostrando o Carandiru demolido, né?
Que pauta boa essa, né? Pensar numa pessoa que é sensitiva entrar num lugar abandonado. Eu não pensei nisso. Pode levar, começar a levar...
Num manicômio abandonado, leva uma sensitiva. Porra,
tem pauta. E é difícil, sabe? Porque, por exemplo, esses dias eu fui numa casa abandonada lá em Maratá, né? Na casa onde a gente tem Airbnb, eu e a Mika.
Sim.
E aí eu fiz um vídeo lá. E aí é o lado ruim de chegar em todo mundo, né? Porque eu fiz um vídeo na casa abandonada, o portãozinho tava aberto. E aí tinha uma fresta na porta. Fiz um vídeo bem legal, assim, mostrando como é que era a varandinha de fora. Não entrei na casa, não invadi a casa, né? Claro. Não arrombei, eu fiz por fora, mas tinha uns lugares que dava pra ver um pouco por dentro, assim, no, nas frestas. Uhum. E aí... passou uma semana, o vídeo até teve um número legal, e aí veio o cara assim, você é um marginal? O que que tu fez lá? Tá comparando a minha casa com a casa da outra mulher lá, não sei o que, essa casa é minha, essa casa é nossa, tira aquele vídeo, não sei o que, a advogada falou que isso aí é invasão, não sei o que, eu, pá, não, tudo bem, eu não invadi nada, eu não arrombei, né, eu não arrombei nada, ele falou que eu arrombei, né,
no máximo deu uma espiada.
Dei uma espiadinha, mas eu tiro o vídeo, né? Claro, coisa que sempre faz, se alguém te ameaça esse processo e a pessoa claramente ali tem alguma coisa a ver com isso, tu, né? É importante tu tirar. Aí eu tirei. E aí ele assim, ó, o vídeo é bom! O vídeo é bom! Mas, né, umas questões delicadas é melhor tirar. Então eu tirei do Instagram.
Instagram. Tá.
E aí, tudo bem.
Legal, tu já tem o vídeo proibido já. Isso aí é importante para um projeto de sucesso. É o episódio perdido.
É, então, eu tô muito feliz que eu tenha essa... E é legal, porque aí tu se presta a fazer umas coisas. Eu fui no show do Cronos, que é um mágico do Fantástico.
Sim.
Pra tentar pegar os bastidores ali, e aí é bem complicado, né? Tem que ser pré-avaliado cada ângulo que tu filma de cada máquina ali, né? Que é um mágico, né?
Porra, eu imagino. Lógico que tu pode acabar revelando alguma coisa sem querer.
É verdade. E assim, show de mágica, de mágico. O Cronos, ele é muito bom no mano a mano. Ele pega uma carta, ele te deixa com a cabeça, isso, o queixo lá no chão, né? Uhum. Mas quando o mágico tem que fazer dinheiro, ele tem que fazer show. E quando ele tem que fazer show, ele tem que fazer coisas grandes. E, isso, né? E às vezes não são as melhores, porque ele tem que pegar uma caixa com fruto falso. Aí a pessoa vê, tipo, beleza, as crianças vão adorar, né? Então tinha muita criança lá. Tem os velhos também.
Não, e esse tipo de mágica grande, assim, mesmo sabendo o que acontece, é impressionante igual. Porque tu fala, pô, não é possível que tenha um fundo falso que cabe uma pessoa e eu não vejo, né?
Não, é legal demais. É legal demais. Mas as crianças meio chata, né? Criança enche show de mágica, enche o saco. Mas tudo bem. Então é isso, tô fazendo esses vídeos aí, que vai ser legal. Mas aí, beleza. Não, né? Tava precisando de dinheiro, né? Tem uns frilos aí que pararam de rolar.
Pois é.
E aí, o que eu vou fazer, né? Acabou meu programa diário. Eu gosto de, né, daquela incomodação diária, de fazer alguma coisa legal, assim. Eu gosto desse tipo de coisa. Já tô treinado, né? Eu sou o cachorro treinado já pra isso. E aí, o Sobis, Rafael Sobis, nosso querido, né? Já jogou no Fluminense, já jogou no Internacional.
Jogou no Inter, na Libertadores de 2006, né? Que o Inter depois ganhou o Mundial. Eu confesso que eu não lembro dele no Mundial. Mas eu lembro de um gol importantíssimo que ele fez contra o São Paulo e saudades.
É, o tipo de celebridade mais legal para ser é o atleta, né? Mais do que cantor, verdade. Mais do que astro de rock é o atleta, porque se tu já fez a tua glória lá, para sempre, né, galera? Sempre, para sempre vai te olhar com um sorriso no rosto.
Sim, com certeza.
E aí, quem gosta de futebol, né? Porque para mim o Sobis é um cara muito gente boa, mas...
Claro.
Bacana, não tem essa coisa de herói assim em mim, mas eu não vi o filme da Marvel dele. Aí o que aconteceu? O Sobis, ele decidiu abrir um estúdio, que é o Estúdio Quarto Distrito, que fica ali na parte de Porto Alegre, né, que hoje em dia tá meio no ponte da gentrificação, né? E aí ele abriu lá um estúdio no meio de um shopping, que é meio que um shopping a céu aberto, que é um shopping hoje que é meio que o centro nervoso de muita coisa. O que eu vejo de conhecido lá é surreal, assim. Eu acho que é o novo coração de Porto Alegre, não sei. A América deve adorar lá. Ah. E aí, nosso querido Sobis, ele abriu lá e eu vi que ele não tinha nada rolando, que ele tava lá com o estúdio, tava tentando divulgar o estúdio, mas que não tinha nada, né? O estúdio não tinha um programa âncora, por exemplo, não tinha lá Americanas dele.
Sei,
entendi. E aí ô Sobis, eu tenho um projeto de morning show, inclusive era pra ser morning show, eu tenho um projeto de morning show aí, que eu teria pautas do dia, isso aqui, vários quadros, tal, se tu quiser conversar comigo, aí a gente se ajuda, né, eu divulgo o estúdio 4 Distrito, aí começa a aparecer mais gente, tal, e beleza. Aí eu acho que ele não respondeu, ele falou, vamos ver, uma hora a gente conversa. Não, ele falou assim, tá, beleza, amanhã o Barba vai conversar contigo, né, que o Barba Jorge Caetano, que é meio que um dos braços ali,
tá.
E tá. Aí o Barba veio falar comigo, a gente teve uma reunião, e aí eu mostrei todas as minhas ideias, eles gostaram muito, e aí Então tá, dia 10 de maio. Pô, 10 de maio, 10 de maio. Então beleza. Era mais ou menos um mês antes, né? E aí eu bolei tudo, eu tinha... Tá, e qual é o nome? Eu sou horrível de name, né? Uhum. É difícil o name, porque tem que ser muito sintetizado demais, é uma palavra só. E aí eu pensei em lagarteada, e blá, acabou parando no Marmitex. Ficou Marmitex, que era meio-dia, né?
Ah, bom nome sonoro.
Mais legal foi a arte, eu não sei se tu viu, se tu entrar no meu arroba ali no Rodrigo Cosma, até tem, mas também tem no arroba Marmitex Podcast, inclusive quem quiser ouvir aí, é um programa diário, pra você que gosta de lavar louça, tem um programa, tem uma hora aí pra que falta no teu dia pra ter alguma coisa ouvindo, arroba Marmitex Podcast. E aí a moral é que, tipo, sabe aquelas placas de supermercado que tu escreve?
Sei, de promoção. Os preços?
Uh-huh. É, eu fiz isso por quê? Porque eu tô de saco cheio que todo podcast diário é a foto da pessoa, é a foto do grupo do dia, é a foto, aqui, ainda mais aqui no Sul, é a foto do cara fazendo assim no microfone com o negocinho do rock and roll, e aí é, no outro dia é outra pessoa, e aí é isso, aquilo, eu não quero saber das pessoas fazendo, eu quero saber do que vai ser, o que vão falar. Então eu fiz uma carta, tipo, o Tom Dzilla, né, o cara que é um dos viúvos do Quase Feliz, que a galera ali me ajudou muito também, né, nesse início. E aí a gente pensou, eu pensei junto com ele, a gente fez, ele teve a ideia do negócio do supermercado e eu tive a ideia de botar várias coisas ao mesmo tempo, várias, todas as pautas, todas não, né, mas várias. Então a pessoa vai entrar lá no perfil do arroba Marmitex Podcast, ou vai ver a foto da thumb da live, uhum. E tem as notícias, o que a gente vai falar, a gente vai falar da Anitta colocando isso, a gente vai falar da Beyoncé e Jay-Z comprando uma casa no dinheiro vivo, a gente vai falar dos caras que fazem calote de PVA, porque eles são ricaços e é melhor, faz mais sentido dar calote de PVA, então vai estar tudo ali, treta e tal, perdeu tudo, aquelas coisas. E aí ficou muito bacana, tudo. Já estamos no episódio 10, hoje foi o episódio 10, tá bem azeitado, tem o Luan junto ali comigo, que a gente fazia o Infosfera, caraca, que era um podcast nerd, com o Magro Lima, com o Fanny e tal, que e aí, agora ele apareceu de novo aí, estamos aí fazendo esse podcast junto em dupla, é engraçado porque a gente faz é tipo uma entrevista inversa, né, porque aparece os caras lá, e eu nem divulgo, aparece o cara lá, e isso é errado, né, eu tive de julgar melhor, mas aí aparece lá e a gente não vai conversar sobre a carreira do cara, né, ele tá ali pra comentar as notícias junto, então, ontem foi o Léo, o show de apartamento, que é o Dudu Weber, que hoje faz show com o Guri de Uruguaiana, eles têm uma peça junto que é o UFC, e eles meio que é o Guri de apartamento versus o Guri de Uruguaiana versus o Gauchão de apartamento, né, que é o cara que usa Stanley, que usa enfeite no chimarrão, aquela coisa toda. Uhum. Então amanhã vai vir a galera do Sportê, sei lá, mas a moral é que não é... a entrevista, a pessoa tá lá como extra. Esses dias foi a Gabi, massoterapeuta, minha amiga, fez massagem no Sobs. O primeiro Boa. Programa tem o Sobs, né, falando comigo, trocando uma ideia. No outro dia, depois entrou, começou o Luan mais, né, e aí de vez em quando o Sobs aparece lá, ele é meio que o... Daqui a pouco tu vê, tá o Sobs ali, né, é muito engraçado, meu patrão, ele ganhou 2 Libertadores, tá aí o nome do teu episódio, né. Meu Caraca. Patrão ganhou 2 Libertadores.
Porra, isso é maravilhoso. E as 2 Libertadores com o Inter em 2006 e 2010, né.
É verdade.
Podia voltar pro Inter, ele, inclusive. O que ele tá fazendo agora?
Ele tá...
Empreendedor.
Ele tá businessman.
Empreendedor.
E aí eu tô fazendo um programa, tá bem legal. Inclusive a gente já tá com números tão bons quanto uns programas aí que estão há uns 10 anos no ar, na live, foda. Né? Mas é aquela foda. Coisa, né? Tem que pensar sempre pra subir, porque o programa diário tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é, todo dia tu tem mais uma chance. E vai acumulando número no Spotify, porque a pessoa que vai ouvir todos os dias, aí tu ganha mais um ouvinte, aí toda essa pessoa também vai ouvir mais vezes e aí vai aumentando, né? E a desvantagem é que, como é todo dia, dá um trabalho de cão, né? Eu faço toda a produção do programa ali, eu invento quadro, faço notícia, busco notícia em 8 lugares diferentes, desde a Jockey até o Fuxico, até o UOL mais lidas, até o Globo.com, até o Eureka, que é um site de ciência americana, essas coisas. Vou indo pra tudo calado pra fazer meio que uma mistura bem legal.
Que massa, cara.
Mistura! E aí, mas é isso. E aí eu tô fazendo esse programa, tá bem divertido. Eu consegui achar uma trilha legal também.
Legal.
E tá rolando aí, vamos cada vez ficando mais legal. Quando tiver em Porto Alegre por aí, tu nunca vem, né, filho da...
Eu nunca vou.
Desde que a gente começou a trabalhar junto e tal, em uma coisa e outra, tu nunca mais veio pra cá. A última vez que eu te vi foi quando tu foi na Atlântida, aquela vez lá. Tu foi
isso, dar um cara, lá. Isso foi antes de eu tava lá existir. Eu voltei pra cá... em janeiro, e o Eu Tava Lá começou em maio. Então isso aí foi em 2018.
E eu não aprendo com vocês, né? Todo mundo tá saindo pra São Paulo e tal, e eu tô aqui ainda, né? Eu tenho em Porto Alegre, é foda.
Não, mas é que tu tá também produzindo um conteúdo onde tu cresce em Porto Alegre, né? Faz sentido.
É verdade, ajuda.
É legal. Mas vem pra cá, cara, grava uns negócios aqui porque tu ganha o Brasil. E eu tenho uma frase que eu ouvi do Eric Clapton,
Não o Eric Clapton cantor, mas o Eric Clapton comediante e criador de conteúdo gaúcho.
Claro, claro, eu vi ele na festa da Beth lá.
Teve. Então, ele é a festa da Beth. Ele é maravilhoso e ele uma vez falou um negócio pra mim, acho até que talvez gravando, não sei se esse podcast ou algum outro que eu fazia com o Lucas Salles, ele falou assim, eu sou um cara que tô há, sei lá, 10 anos produzindo conteúdo pra estourar de uma hora pra outra. E aí, tipo, foi um momento que ele explodiu no TikTok, ganhou um monte de seguidor e todo mundo no Brasil tava olhando e falando, nossa, olha esse cara que faz vídeo e tal. E na real a galera de Canoas, de Porto Alegre, tava pensando, meu Deus, finalmente fez sucesso esse guri que tá trabalhando há 10 anos fazendo coisa e agora conseguiu alguma coisa. E meio que eu e tu, a gente é isso também, né? Tipo, os caras que estão trabalhando a vida inteira e que de repente encontraram um formato que bombou e que ficaram mais populares, mas a galera que me conhece agora se surpreende às vezes em saber que eu tenho um podcast, ou se surpreende em saber que eu lancei um livro, ou que eu fiz outras coisas antes, assim. E sim, isso contigo deve estar rolando também.
É, tu é self-band bem há mais tempo, né? Eu foi a primeira vez que eu meio que fiquei, bah, pelo menos, ó, dá pra ver que alguma coisa eu tenho, né? Porque não é só cuca no lance, não é só um emprego que me ajudou a ter uma plataforma. Ah, sim. Também eu sei alguma coisa, faço alguma coisa sem fazer certo.
Várias, com certeza várias. E essa galera que te ouvia na rádio e te seguia nas redes sociais é uma galera muito fiel e dedicada, né? Porque é diferente tu ganhar seguidor quando tu faz conteúdo na plataforma. Tipo, tu faz conteúdo pro TikTok, tu ganha seguidor no TikTok. Tu faz conteúdo pro YouTube, tu tem seguidor no YouTube. Agora, tu faz programa no rádio e a galera te segue no Instagram, é porque essa galera foi atrás. Essa galera se interessa real por ti.
É, eu tive a sorte também que a estrutura da parada era marcar sempre todo mundo nas fotos, né? Então a pessoa seguia seguindo todo mundo. Mas é verdade, tem um pouco disso. E eu acabei parando com 40k e agora eu já tô com 46,5, que foi o maior número que eu tive. Eu acho que cheguei no máximo 44,3 antes. Então, tamo aí rumo a... Eu fiz, na real, agora, eu tenho muito mais coisa pra minha cabeça e coisas pra fazer mais pra frente do que vídeo agora. Deve ter ali no meu feed, no máximo, 15 vídeos que dessa nova... 15 vídeos juntando as nostalgias de outro. Bastante. Mas assim, eu comecei faz um mês e meio, dois, máximo.
Sim, sim. Não, mas é isso, cara. E o mais legal é tu gostar de fazer e encontrar um nicho e pensar em pautas infinitas. Porque, cara, isso aí que tu tá fazendo... Eu falei isso pro Lucas Cunha quando ele esteve aqui, há poucas semanas atrás. Lucas Cunha é aquele cara do Hoje Eu Fui em Tal Lugar, sabe? Hoje Eu Fui na Avenida Paulista. E aí ele faz um puta vídeo com uma locução maravilhosa só de fotos dele que ele tirou na Avenida Paulista, sabe? E o teu conteúdo é meio assim. É um pouco trabalhoso de fazer, porque tu tem que ir em lugares, né? Eu sento aqui com três comidas e gravo vídeo pra semana inteira. Mas é legal pra caramba. E as pautas são infinitas também. Dependendo do teu orçamento, tu pode fazer na Mulher da China.
Exatamente. Uma hora eu vou começar a viajar mais aí pra fazer mais vídeos. Por enquanto eu tô fazendo tô desbloqueando guarita de guardinha. Tem uma suíte, cara. Tem uma guarita de guardinha com uma outra guarita que é de banheiro. E é muito legal. Que isso, aí, mano. Tem uma que tem um toldo, tem outra que é mais alta, aí eu vou fazer uma abandonada, aí eu vou desbloquear 5 guaritas. E assim vai indo, e vai indo. Quanto mais dia a dia, mais as pessoas gostam, incrível.
Que legal.
E o Portuga também, aquele cara que eu fazia stand-up, ele fazia vídeo todo dia. O louco, ele foi insistente, ele foi
obstinado. E o lance dele é ensinar inglês, né?
Não é mais tanto. Eu acho que, eu não sei como é que é os vídeos dele, porque eu não acompanho muito, assim, diariamente.
Mas quando aparece pra mim uns vídeos dele, mas é sempre ele reagindo a coisas do inglês, alguma coisa assim.
Ah, tá. Porque ele começou fazendo vídeo, se gravando. Ele fazia um programa aqui na rádio, né, de manhã, parou de fazer. Ele fazia... todo dia ele botava alguma piadinha, alguma brincadeira, e um deles, eu acho que estourou muito, que foi, tipo, de ciclista, alguma coisa a ver com ciclista. E aí ele começou a fazer, continuou fazendo, e aí o outro também viralizaram, e hoje também. Então é isso, às vezes a moral é tu achar o teu nicho e tu assistir, tu ter, né, aquela coisa e tal. Não vamos entregar o mapa, né, gente? Na real, não tô brincando. Já tem bastante gente fazendo.
E eu recebo muito essa pergunta, assim, da galera falando, tu acha que já tem muita gente fazendo ou posso começar alguma coisa? Pô, sempre teve muita gente fazendo e é cada vez mais a hora de começar, porque tá muito mais fácil, né? Para pensar esses vídeos que tu tá fazendo hoje, se tu tivesse resolvido fazer isso em 2008, a trabalheira que ia ser gravar e editar e gravar a locução em cima, puta merda.
Eu tô meio que numa situação, Fábio Porchat, então eu tirei a câmera porque a Mica tá passando pelada atrás. Mas então eu tirei a câmera. Só pra avisar que do nada saiu a câmera. Mas é isso aí mesmo. Eu não sei porque tô com fone na cabeça. Cabelo comprido, né, gente? Galera do cabelo comprido aí.
Pode ser.
Mas, Brian...
Eu ia falar que não faz nenhuma diferença tu fechar a câmera, porque só eu tô vendo. As outras pessoas que estão ouvindo esse podcast jamais saberiam que isso aconteceu. Mas o que eu ia falar é que, cara, valeu demais por ter participado aqui. Foi, de certa forma, um episódio de teste pra eu testar meu equipamento novo aqui do meu home studio. E aparentemente tá tudo funcionando. E é muito legal sempre que tu volta pra atualizar as coisas da tua vida. E dessa vez eu acho que é a vez que tem mais atualizações no âmbito profissional, assim, né? Várias coisas diferentes aconteceram. E nem faz tanto tempo que tu esteve aqui. Faz alguns meses só. Tu já voltou com uma distância maior do que dessa vez.
É, antigamente eu caçava história, né? Só que o cara casado é diferente, né? O cara é dono de casa, né? Lava louça hoje em dia, né? E não acontece mais aquelas coisas de aparecer, de estar lá no Gruta Azul às 6 da manhã e aí quando vê, cai o meteoro. Não acontece muito mais isso. Mas teve algumas histórias. Depois de uma hora a gente conta. Eu tenho só que anotar, né? Me esqueço de contar as histórias. Eu conheci o dono das Malhas Ferju, por exemplo.
Que é isso?
Ah, as Malhas Ferju são umas clássicas. Que alguém que tá ouvindo tá ligado no que é Malhas Ferju.
Tá.
E também teve uma briga feia no condomínio. Eu não sei se aconteceu essa história aqui.
Não.
Que o cara era um engenheiro, metido a engenheiro, que, porque ele ia. Ele fez faculdade de engenharia e não sei o quê. E aí era o marido da síndica, ex-marido, né?
Cara, não sei. Se tu quiser contar essa história aí, temos tempo e eu tô curioso.
Rapidinho, então, vamos lá. Seguinte, a gente tá num condomínio, a gente agora mora sozinho. Meus pais compraram esse apartamento pra mim, né? Pra eu poder sair de casa, que ele já deu uso capião quase, né? No meu quarto lá.
Tu falou disso em alguma participação.
E aí a gente tem aqui a síndica do prédio, e a ex-síndica do prédio, e ela tinha um marido que era um cara muito agressivo, né? Um cara não no sentido de bater nela, porque isso não sei, acho que não acontecia, mas no sentido de ser muito grosso com todo mundo. Teve uma vez que veio um motoboy aqui, aí o motoboy não quis subir, o que é extremamente certo mesmo, inclusive é um lance desse cara só, tá ligado? É um lance, só descer ali e abrir a porta e aí tu pega a comida. E aí o motoboy não quis subir e o cara, que é, por isso que é motoboy mesmo, não sei o que. Isso que a galera básica, sabe? Essa turma aí que é, além de ser mau caráter, é básica.
Sim.
Fala as coisas mais óbvias, assim, fala uma coisa mais caring possível. Uhum. E aí teve uma também que ele brigou com um cara que tava reformando o teto aqui e aí fez todo um faniquito, fiasqueira. E aí tá, ele entra nas reuniões online, ele entrava nas reuniões online de condomínio pra falar sobre, pra dar o espetáculo dele. E aí ele era muito terrorista, assim. A Mica, que entende bastante o pai dela, pai da Mica é pedreiro, a Mica sabe disso, a Mica faz já interior e ela sabe muito mais do que só a faculdade, porque ela, além de trabalhar com isso, ela tem a... Quando o cérebro, sabe, é que nem... Cada um tem uma coisa pra isso, né? Ela tem pra isso, pra construção, acabamento, essas coisas, casas, né, construções. E aí a gente tava discutindo porque a luz toda hora caía, porque a fiação era antiquíssima, e esse cara querendo dizer, tu é uma playboy, tu tem uma partezinha que tu sabe, não sei o que, tu não sabe nada, não precisa trocar fio nenhum, e começou a dar uns pitacos lá. E aí a Mica e mais uma outra pessoa que também morava aqui ficaram tipo, sendo, o cara não consegue falar, tudo é briga, né? E aí eu, que sou uma pessoa extremamente de boa, sou uma pessoa que não faço briga, né? Que eu não... Fiquei muito bolado. Porque eu via a reunião online de longe, no Viva Voz, e a Mica fazendo, né? Aí eu falei, não, peraí. Vamos procurar esse CREA aí. Vamos procurar esse CREA desse louco aí. Porque ele deve ter um CREA, porque ele é tão engenheiro, ele é tão formado, ele deve ser, deve ter, a validação dele é total, porque ele fez faculdade, né? Vou procurar o CREA dele, né? Eu sabia o nome dele e fui lá. Aí eu botei lá e não achei o nome dele, né? Não achei o nome do cara. Achei vários caras com nome ali, né? Mas nenhum deles era ele. Nenhum morava no Rio Grande do Sul e tal, né? Um era de Goiás e tal. Então eu falei assim, oi fulano, me ajuda numa coisa. Não achei teu CREA. Deve estar procurando um site errado ou um nome errado. Isso no grupo do condomínio, né? Digo isso porque, se tu decidir ofender minha namorada, que tem um pai pedreiro e apicultor, e uma mãe que trabalha 30 anos em chão de fábrica, e que lida diariamente com donos de grandes consultoras, vendendo acabamentos de luxo, e filhinha de papai que não sabe de nada, só pode ser por um, tu é imaturo, logo não sabe lidar direito com pessoas te contrariando e transforma a frustração em raiva, ou dois, além disso também é projeção. E na verdade, tu é o que não sabe bolhufas e é o mimado. E fica frustrado quando a máscara quase cai ao discutir com pessoas que sabem ligeiramente mais do que estão falando. Um conselho, seja menos óbvio e brigue também com quem concorda contigo, porque senão fica muito claro que a briga nunca é por causa de um assunto, e sim por competição de grito. E reunião de condomínio não é lugar de dar chilique. Faz isso gritando no travesseiro, é bem mais produtivo. Abraço, vou sair desse grupo. E sair do grupo.
Que isso.
E aí disse que deu uma, assim, a galera foi pra cima, abaixo, disse que teve todo um, ah, não, porque o CREA, porque não sei o quê, começaram a tentar chamar desculpa porque ele não tinha CREA, e tal, 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 mas assim, ó, essa briga, eu não sou de briga, tá ligado, mas o cara foi... O cara
é... Casos de condomínio, isso aí, inclusive, é um baita programa a se fazer.
E eu saí do grupo, eu só joguei a bomba e fui, né, tchau.
Soltou mais. E vazou.
Nunca mais, gente. Ah, tá louco. Os caras tá louco. E parou de ter reunião, né? Nunca mais teve. Eu realmente lancei a bomba certa mesmo no lugar perfeito ali. Explodiu bem, assim. Que nem a bomba Estrela da Morte.
Sim.
Essa historinha da briga do condomínio.
Maravilhoso, cara. Pô, é isso. Obrigado por ter voltado aí. Legal sempre te ouvir. E vou deixar os links dos teus projetos aí, das coisas que tu mencionou. Inclusive me manda no WhatsApp aí pra facilitar minha vida na hora de colocar esses links. Mas quem quiser ver, tá tudo na descrição aqui do episódio. E eu recomendo muito que vejam, principalmente os vídeos, porque eu acompanhei assim desde o começo. E é muito nítido como melhorou, né? E eu acho que, como eu falei, é um negócio que tem pauta infinita aí. Com um pouco de dedicação, tu vai conseguir fazer muitos seguidores mais e se divertir ainda mais fazendo.
É bem isso. A moral é se divertir, né?
Cara,
o que vier é lucro, o que vier mais é lucro.
Eu acho, eu sempre acho isso, assim. Primeiro tu tem que fazer pra ti. E aí depois, se tu tá gostando de fazer, tu vai achar umas pessoas que gostam do que tu tá fazendo, e aí fechou. Porque a pior coisa é fazer sucesso com um negócio que tu não gosta. Porque
faz
aí
o foguetinho
tu...
lá, joga o foguetinho, joga o foguetinho, joga o foguetinho, vai.
Puta, é tão legal. Jogar o vai foguetinho pro celular. Resto da vida.
Tem mobile também, vem. E é verdade, Brad, tu falou tudo, é legal fazer. Esses dias, cara, eu fui no Ferro Velho, que eu queria fazer um vídeo no Ferro Velho, que é muito uma coisa que eu sempre quis ir, uma coisa que tu não vai, né, porque a não ser que precise. Uhum. Aí eu fui no Ferro Velho e era bem no dia do recolhimento sucata, cara. Aí do nada tem um caminhão com uma garra enorme pegando máquina de lavar, assim como caraca, se não fosse nada, quatro ao mesmo tempo, enfiando nos buraquinhos, assim, subindo. Falei, caraca, quase chorei, mano, quase chorei. Que esse legal. Vídeo não foi um dos que me agitou, né? Mas pra mim é pura arte, cara. É uma dança.
E é isso que é legal, é tu fazer um vídeo que tu curte muito, mesmo que ele não tenha bombado, porque não é por isso que tu curte porque foi claro. Legal de fazer. E eu tenho muito isso. Eu tenho fixado, até te falei isso um dia, nos Reels lá no Instagram, eu tenho 3 vídeos fixados. E aí, pô, a maioria das pessoas fixa os vídeos que tem mais view. E porque é bonito, né? Tu abre ali, pô, milhões de views, centenas de milhares de views. E aí, na real, não. Os meus são os que eu mais gosto. Que tá por acaso tem view, até porque ficaram no topo ali há algum tempo. Então, muita gente que chega ali acaba vendo. Mas quando eu fixei, eles não tinham tanto view, não. E era porque eu achava eles legais e é isso que eu me importo.
Tá certo. Tá certíssimo. É isso aí. Abraço pra dia. Saudade de fazer, tava lá.
Valeu, fechou. Cara. Brigadão, boa noite pra ti. E vamos se falando aí pra tu voltar esse ano ainda, quem sabe.
Beleza, fechou.
É nóis. Beijo. Isso, mas eu tava lá, se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado, grande Rodrigo Cosma, lembrando que se você, assim como o Rodrigo Cosma, assim como eu que produzo conteúdo para as redes sociais, além aqui do Eu Tava Lá, quiser começar também um projeto, um trabalho de produção de vídeos ou qualquer coisa assim, a Alura, patrocinadora desse podcast, tem muitos cursos lá de social media, cursos que ensinam a estruturar um conteúdo, a fazer um roteiro, a editar um vídeo, tem curso de Premiere para uma edição mais sofisticada, assim como eu costumo fazer. E você pode aprender muita coisa lá, muitos cursos que são complementares a essa vida de criador de conteúdo. Te garanto que vale muito a pena. A gente se vê de novo no próximo episódio e o link para acessar a Alura está aqui na descrição, alura.tv/eutavalá. Um beijo e até a próxima.